RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Exterior de España.
Emissão em português.
Olá, hoje é dia 29 de abril de 2024. A emissão em português da Rádio Exterior de Espanha já está de volta nesta segunda-feira. Eu sou Camila Ploenes, Angela Blasquez está comigo na redação e nos microfones, enquanto David Furones está no controle técnico do Estúdio 202 da Casa de la Radio de Madrid. Neste Dia Internacional da Dança, vamos falar de capoeira, essa manifestação cultural afro-brasileira que mistura a dança com a música e as artes marciais. E para contar a importância e presença da capoeira na Espanha, ninguém melhor do que os integrantes do grupo de capoeira Angola Liberdade de Vadiar de Madrid. Neste 2024, eles completam 20 anos de trajetória na capital espanhola. Já já vamos ouvir a reportagem, mas antes disso, começamos o programa com o boletim de notícias. A Comissão Europeia se abstém de comentar a decisão do premier espanhol Pedro Sánchez de seguir à frente do governo do país. Em nota, a instituição destacou que considera o tema um assunto interno espanhol. Nesta manhã, Pedro Sánchez anunciou que permanece na presidência do governo após uma pausa de 5 dias para refletir sobre sua continuidade diante das acusações a ele e seu entorno familiar, incluindo a investigação judicial contra sua esposa, Begoña Gómez.
He decidido seguir. Seguir con más fuerza, si cabe, al frente de la presidencia del Gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo.
Além de afirmar que seguirá no governo com mais firmeza, se possível, Sánchez também se disse consciente de que a campanha de descrédito contra ele e sua esposa não parará. Segundo ele, isso é grave, mas não é o mais importante. Entre as reações do lado do governo e de seus sócios, a ministra do Trabalho, Yolanda Díaz, da Legenda Sumar, demonstrou respeito à decisão do primeiro-ministro e afirmou que os cidadãos mobilizados pedem um governo por mais direitos sociais.
A cidadania mobilizada nos pide ganar más derechos, nos pide gobernar más, nos pide gobernar mejor.
No Partido Socialista, a decisão de Sánchez foi recebida com alívio às vésperas de fechar a lista de candidaturas para as eleições europeias. O ministro de Relações Exteriores, José Manuel Álvarez, afirmou que a decisão revela o fracasso da calúnia, da desinformação e dos ataques daqueles que querem destruir um adversário político a qualquer custo.
Estou feliz porque hoy no ha triunfado la calumnia, no ha triunfado el bulo, no han triunfado los acosadores, no han triunfado los que creen que para ser mejor político hay que ser peor persona y hay que tratar al adversario como enemigo al que hay que destruir, cueste lo que cueste. A qualquer preço.
Já o líder da oposição no Congresso, o popular Alberto Núñez Feijó, afirmou que Sánchez não acertou nem na decisão de permanecer no governo, nem no método de reflexão.
O senhor Sánchez nem acertou em el que, quedarse, nem em el como, condenando a nosso país a dias de bochorno internacional e de incertidumbre nacional. Pero já não há vuelta atrás, nem huida hacia adelante possível. Su proyecto se acabou. Não será mais que isso. Agonia e decadência.
Para Feijó, o projeto de Pedro Sánchez se acabou e, em suas palavras, não passa de agonia e decadência.
A semana começa complicada para o salvamento marítimo nas Canárias, que resgatou hoje 9 pessoas a 111 quilômetros da Ilha del Hierro, em uma embarcação que estava parcialmente submersa. O barco foi localizado por um navio petroleiro que avisou as autoridades espanholas, um helicóptero e 2 embarcações foram enviadas para o resgate. Os náufragos foram levados à Ilha del Hierro, onde recebem assistência médica.
A Flotilha da Liberdade está parada em Istambul, na Turquia, com 5.500 toneladas de alimentos e medicamentos destinados à faixa de Gaza. Segundo a organização, a missão humanitária está suspensa devido à pressão de Israel sobre a Guiné-Bissau. Centenas de pessoas estavam mobilizadas em Istambul neste fim de semana para escoltar ajuda a Gaza. Porém, Guiné-Bissau, país ao qual pertencem o cargueiro Anadolu e o barco de passageiros Akdeniz, ordenou a retirada retirada da bandeira dessas embarcações. Sem bandeira, a navegação fica proibida, como explicou a Flotilha da Liberdade à imprensa no sábado em Istambul. O comunicador e ativista brasileiro Thiago Ávila é membro da missão da Flotilha da Liberdade.
Estou aqui em Istambul, na Turquia, com mais de 5.500 toneladas de alimentos e medicamentos para levar para Gaza, com mais de 1.000 pessoas de mais de 30 países na Flotilha da Liberdade. Como vocês sabem, a gente tem encontrado problemas. E o principal problema é que Israel tem pressionado o governo de Guiné-Bissau, que revogou a nossa bandeira para duas das três embarcações da flotilha. Isso leva a gente para uma situação de que qualquer barco para navegar, principalmente em águas internacionais, precisa estar sob a bandeira de algum país. E sem essas bandeiras, a gente precisa encontrar uma outra nação que seja solidária verdadeiramente à causa palestina para emprestar uma bandeira. É como se fosse uma placa de um carro para você poder sair de um porto e para você poder circular.
Em suas redes sociais, Thiago Ávila também contou que os barcos e a carga tinham sido inspecionados pelas Nações Unidas.
A ONU emitiu uma declaração de que a Flotilha da Liberdade é o que mais se aproxima de respeitar as deliberações do Conselho de Segurança da ONU e da Corte Internacional de Justiça, e ainda assim a gente não consegue sair. E isso traz muitos problemas. A gente tem pessoas de todos os lugares do mundo aqui, é muito difícil, na verdade é até inviável manter essas pessoas aqui, então começa a ter uma desmobilização na nossa própria delegação.
O presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embaló, foi o primeiro líder africano a visitar Israel após os atentados do Hamas em outubro do ano passado. Em março, Embaló foi definido como um bom amigo de Israel pelo presidente de Israel, Isaac Herzog.
Na França, o ator Gérard Depardieu declara hoje pelas acusações de agressão sexual apresentadas contra ele. As denúncias foram feitas por duas mulheres, uma ajudante de direção e uma decoradora que trabalharam com o ator em 2014 e 2021. Este é o terceiro processo contra Depardieu, de 75 anos, por agressão sexual. Ele também é investigado pelo estupro de uma atriz e pela denúncia de agressão sexual a outra antiga assistente.
E na cultura, o diretor e produtor espanhol Juan Antonio Bayona é anunciado como parte do jurado da próxima edição do Festival de Cannes. A premiação será celebrada de 14 a 25 de maio e o júri será presidido pela estadunidense Greta Gerwig, diretora de Barbie, Mulherzinhas e Lady Bird. Os organizadores de Cannes destacam que Juan Antonio Bayona, diretor de A Sociedade da Neve, é um dos cineastas espanhóis mais aclamados pelo público e pela crítica no mundo. Ainda em 2007, na Semana da Crítica de Cannes, Bayona foi ovacionado por seu primeiro filme, O Orfanato, o mais visto daquele ano na Espanha.
Rádio Exterior de Espanha. En Radio Nacional no solo hablamos español.
Una Madrid.
Las emisiones de Radio Exterior de España en inglés. Francés.
Notre émission en français.
Ruso.
Международная служба.
Árabe.
Árabe.
Y portugués. Están en los podcasts de nuestra web. Descárgatelos y escúchalos en rtve.es.
Neste Dia Internacional da Dança, a emissão em português visita a Capoeira Angola, manifestação artística decisiva no processo de resistência das pessoas escravizadas no Brasil entre os séculos XVI e XIX. A Capoeira Angola preserva as tradições africanas que se desenvolveram na região do Nordeste brasileiro, especialmente na Bahia. Ela é fundamentalmente uma luta física, mas também uma metáfora da opressão sofrida pelos povos africanos e afro-brasileiros ao longo do século.
Para entender melhor essa disciplina que mistura luta, música e dança, conversamos com os membros do grupo de capoeira Angola Liberdade de Vadiar, de Madrid. Eles acabam de completar 20 anos neste mês de abril e do dia 19 ao dia 21, o grupo realizou um encontro para celebrar sua própria história. O mestre Dirceu e o fundador do grupo de capoeira Angola Liberdade de Vadiar foi o convidado especial do encontro.
Meu nome é Dirceu Aquino da Silva, nasci na cidade do Rio de Janeiro, na Zona Oeste, na Ensinador Camará. E ali mesmo comecei a prática da capoeira com os amigos, com a idade de meus 15, 16 anos. Né? E toda essa trajetória com a capoeira até meus 20 anos, por aí já comecei a 20, 25, comecei a dar classe dentro da comunidade. E nesse processo comecei a viajar, não só com a capoeira, mas também com artesanato, né? Que meu primeiro mestre foi o mestre Nandola. Vivi uma época também, 5 anos, em Olinda, Pernambuco. E lá foi onde é que nasceu, em 1997, nasceu o Grupo Liberdade de Vadiar. E na minha volta para o Rio de Janeiro, também estava mestre Kiki dando aula, e tinha espanhóis também no grupo, e me convidaram para vir para Madrid fazer um trabalho que não tinha capoeira Angola em Madrid. Estou nessa trajetória até hoje, com os meus 56 anos de idade, né? E hoje a gente está comemorando os 20 anos do Liberdade de Vadiar na Europa, porque temos o grupo em Itália, logicamente Brasil também, em Noruega, em Chile com a Trinel Ruth, em Montpellier, França, e Toulouse também. E aí seguimos essa trajetória com a capoeira, desfrutando e treinando. Esse fim de semana a gente vai ter aula de música, né, que é normal na capoeira, dentro da nossa dinâmica com a capoeira Angola. É música, movimentação dentro do contexto da capoeira Angola. Logicamente sempre tem um sambazinho, um toque de pagode e passar bem com as pessoas, sabe? Vai ter um pequeno jantar.
O mestre Dirceu nos explicou os fundamentos da capoeira Angola e o sentimento de comunidade gerado por ela.
A capoeira Angola, né, que nós temos uma capoeira mãe, né, a capoeira madre, como se diz na Espanha, né, também tem uma dinâmica de uma filosofia de vida, modo de viver, de preservar também um lado cultural, não só com uma dinâmica de luta, mas também com uma dinâmica de dança, teatro, rogo, brincadeira, todo esse contenido junto, sem esquecer o lado da luta também, que é importante. Tem o lado da dança, o lado do teatro, mas também tem o lado da luta. Nossa luta hoje não é contra as pessoas, né? A nossa luta hoje é contra o sistema opressor que nos quer nos oprimir, de criar essa pequena comunidade em si para podermos estar juntos e passar bem e jogar capoeira. E sempre lembrando que não é jogar capoeira contra a outra pessoa, é jogar capoeira com a outra pessoa. Então essa é uma grande dinâmica da capoeira Angola, que se distingue muito de outras diversidades de capoeira. Para as pessoas que estão de fora, pensa que é uma coreografia, né? Mas é como um jogo de xadrez, né? A gente está sempre ali, é um jogo de perguntas e respostas corporal, né? Então não tem nada planejado. Isso dentro da dinâmica da capoeira Angola, né? Não tem nada planejado. E as coisas acontecem naturalmente, né? E esse lado do teatro, do rogo, da brincadeira, quebra esse perfil de luta, camufla, né? Esconde esse perfil de luta e tenta manter a picardia. E o vínculo influencia muito com a musicalidade, né? A musicalidade tem que estar bem firme, bem afiada para transmitir essa energia, para que onde deixa não só o corpo se movimentar, mas o espírito se movimentar, né? Que dizemos, né, a roda de capoeira é onde os ancestrais se encontram. Eu sei que tem muitos mestres que às vezes quer negar o lado espiritual, o lado do não só do culto africano, como o culto brasileiro também, a Umbanda é brasileira. Então tem muito esse lado da musicalidade dos caboclos, né, da pisada de caboclo, tem muito dentro da capoeira. Porque a maioria dos capoeiristas antes era muito ligado com o candomblé, com a Umbanda. Então, muitas vezes, chegava uma sexta-feira, que chegava de roda de branco na roda, não era simplesmente porque eles eram diretamente mestres de capoeira, porque sexta-feira é um dia em Brasil que a maioria das pessoas que tem uma ligação com o lado do candomblé, da Umbanda, veste branco. Então, às vezes, chegava na roda de capoeira. Então, eles tinham a forma de louvar, agradecer o seu lado espiritual, às vezes puxando uma música, um canto, dentro desse fundamento, pedindo a sua proteção. Então, tinha dois lados presentes, o lado físico e o lado espiritual. É muito triste ver outros mestres, muitos mestres, hoje em dia, negando esse lado espiritual que a capoeira tem, porque a capoeira, o que ela lutou, o que ela venceu, não foi somente a questão corporal, foi a questão também espiritual, que estava sempre presente e está até hoje.
Adriano Gracchi é um capoeirista italiano que faz parte de um dos grupos de capoeira Angola de Barcelona e também participou do encontro deste mês em Madrid. Ele nos explica a bateria e sua dinâmica.
À esquerda encontramos o reco-reco, um instrumento percussivo. Não sei se eu avesse escutado agora, mas é como, parece como uma rana assim.
À esquerda temos o reco-reco, que é um instrumento de percussão. Não sei se você já ouviu, mas ele soa como um sapo. O agogô, que também é um instrumento de percussão, pode ser feito de coco ou metal e é um instrumento que pode ser encontrado na bateria. Está também o pandeiro e o berimbau. É um instrumento original da África, é feito de uma vara de madeira e um fio de metal, uma corda e uma cabaça. O berimbau gunga é o que tem a cabaça maior e é o que coordena a musicalidade da roda. O berimbau médio tem a cabaça menor e marca o ritmo. Já o berimbau viola é responsável pelo floreio. Meu mestre diz que é o Jimi Hendrix da roda. Por último está o atabaque, que é uma espécie de tambor. Nós o chamamos de coração da bateria e ele está ligado à espiritualidade da roda. As pessoas mais experientes geralmente começam a tocar e depois, quando o jogo acaba, as pessoas se despedem e quem quer tocar se coloca na bateria organicamente.
Que é como Jimi Hendrix e, em último, o atabaque. El atabaque es un tambor, le llamamos un poco el corazón, y es un instrumento que tiene especial conexión con lo que es la espiritualidad de la roda. Normalmente suele empezar las personas que tienen más experiencia dentro de la capoeira Angola, y luego, cuando termina el juego, las personas se saludan, se despiden, y orgánicamente las personas que quieren tocar o las personas que quieren un cambio se van cambiando.
Más de 40 personas de España y de otros países como Noruega, Francia e Italia estuvieron presentes en el encuentro que teve início no dia 19 de abril. Escutamos a Nadia Almeida e a Soraya Lactali, também de outro grupo de capoeira Angola de Barcelona, que participaram do encontro.
Então, eu conheci o grupo porque eu faço parte de um outro grupo de capoeira Angola e nós somos grupos muito, muito, muito juntos porque os nossos mestres têm muita amizade. Então é por aí. Então eles são amigos, é como se fosse um tio para mim, não é? Então é uma família.
E sempre fazem eventos juntos, onde está um, está o outro e, pois, através de mi mestre y de la capoeira, pues conocí este grupo y al mestre de Orsay. Sí, vamos a participar, hemos venido de Barcelona para participar y bueno, esperamos, como ha dicho Nadia ya, pues compartir muchos conocimientos de la capoeira.
Mucho axé, certamente, mucho aprendizado, mucha partilha, mucha troca, mucho cariño, mucho amor, unión, comunidad, esas cosas que nos unen. Acho que a razão é para apreciar o trabalho, que são 20 anos de resistência com a capoeira Angola. Então valorizar o trabalho do grupo, do mestre, porque a capoeira Angola é muito importante ser mantida, não é? E não é fácil fazer um trabalho de capoeira durante 20 anos e trazer os alunos e chegar nesse momento. Então essa é a minha razão principal, é para valorizar o trabalho do mestre e do grupo, não é?
Conforme as duas capoeiristas relataram, o grupo segue ativo graças ao trabalho de seus membros e também graças ao Centro Comunitário Seco, no município de Vallecas. Há 8 anos, o grupo Liberdade de Vadiar tem um espaço para realizar os treinos e os encontros neste centro. Falamos com Mari Rosa Terone, a coordenadora do grupo Liberdade de Vadiar em Madrid.
Centro Social Seco, onde a gente está treinando desde faz muito tempo, acho que são 8 anos, mais ou menos, que a gente está colaborando com o centro. É um centro que tem 40 anos de vida, é um coletivo de associações do bairro e tem um monte de coletivo que fazem muitas atividades para as pessoas do bairro, mas também de outros bairros de Madrid. Então, a gente está aqui puxando aula de capoeira Angola. Então, está recebendo pessoas de toda Madrid, também estrangeiros que moram em Madrid, não muitos brasileiros, mas tem bastantes pessoas que chegam. Por assim dizer, sou coordenadora, estou puxando treino também. junto com outro menino, que é Rafa. Eu sou italiana, então vim morar em Madrid faz 20 anos. E ao redor de 13 anos, assim, me encontrei com o mestre Dirceu por causa de um amigo que sabia que eu gostava de capoeira, mas não estava tentando chegar, não sei, ficava meio atrapalhada cada vez que queria ir, então ele me levou lá. Então conheci o grupo do mestre Dirceu, que eu fui tão bem acolhida, comecei o meu primeiro treino. E no dia depois eu fiquei assim como, sabe, com essas dores, não, de corpo. Então fiquei assim, interessante, viu? Então, claro, lá era só a primeira aproximação à capoeira. Depois eu fui descobrindo. E foi assim, foi uma história de amor, né? Então, para mim pessoalmente, a capoeira me abriu muitos olhos. Fez-me entender muitas coisas de mim, da minha pessoa, da minha personalidade, do meu caráter. Muita mesmo. Ou seja, dentro da roda de capoeira você entende coisas que... que estão ruim também, não, dentro de você, você não consegue enxergar e de repente você está lá e enxerga. Também se fala que a capoeira torna visível ou invisível, né?
Mari Rosa também contou que se o processo de aprendizagem da capoeira acontece com todo o respeito à cultura brasileira.
Para nós, que somos europeus, que estamos praticando esse arte, por exemplo, para mim, ir para o Brasil também foi também todo mundo que se abriu, não? Na minha frente, conhecer a capoeira que se pratica lá. A gente aqui está aprendendo, com todo o respeito hacia essa arte, com todo o respeito para os ancestrais, para todos os mestres que vêm antes de nós, que estão transmitindo, ensinando para nós tudo isso. Então a gente vai com muita humildade lá, né? Mas nem sempre é bem aceito, né? Não sei. Eu entendo, até entendo, porque é assim mesmo, né? Como a gente está aprendendo.
A coordenadora do Grupo de Capoeira Angola de Madrid conta quais são os desafios de criar e manter uma comunidade como essa hoje em dia.
Sim, é um pouco difícil, na verdade, né? Claro, quando o mestre Irceu morava aqui, então eu me criei com ele, não? Como se for dessa família que ele fala sempre, né? Então era muito fácil, ele foi um ponto de agregação do pessoal aqui, né? Então já ia se diluindo um pouco essa identidade, individualidade, né? E agora eu estou percebendo com o passo do tempo, né, que fica bem difícil. A gente mora em Madrid. Madrid tem milhões de coisas para fazer. Então eu vejo o ritmo das pessoas que estão assim como acelerada para fazer, para estar agora aqui e dentro de meia hora lá e todo o tempo conectada com o telefone esperando. Então é como é um ritmo de vida que complica um pouco, né? Então não quero dizer que isso te leva a uma individualidade assim, porque, mas é uma diluição do tempo que eu acho que impede de se dedicar assim profundamente a uma coisa, né?
Mestre Dirceu reflete sobre o papel da capoeira Angola como forma de convivência e resistência na atualidade.
A gente pode se dizer, né, que hoje nós estamos num processo, né, mundial com a capoeira, né, há pessoas de várias nacionalidades, de várias dinâmicas. Eu creio que uma dos maiores contextos que o mestre de capoeira tem que fazer é conscientizar a cada aluno. Hoje a gente já está criando muita divisão de cor de pele, de cor de não sei o quê. Então isso não vamos chegar a lugar nenhum, pelo menos no meu ponto de vista. Sabe? Às vezes a pessoa pode ter a pele mais clara, vamos dizer assim, mas tem um outro lado muito mais cultural, com muito mais interesse dentro da cultura do que muita gente que leva a cor da pele mais escura. Essa é a realidade que a gente vive. Só que as pessoas também aproveitam da cor da pele para tentar massacrar as outras pessoas. Sabe? Então é muito triste ver esse lado. Então o processo para mim maior, sabemos que o nosso lado afrodescendente, indígena também, que a gente às vezes leva pela cor da pele, esquece o lado indígena, que também tem a pele negra. Se o outro tem mais oportunidade pela cor da sua pele, pelo seu cabelo, sim, pelo isso são coisas que a gente não vamos brigar com essa pessoa, ainda mais se essa pessoa está consciente. Então, eu acho que um papel fundamental de um mestre consciente, ele vai tentar conscientizar cada aluno. Porque a maior luta que a gente tem é contra o sistema que está sempre nos oprimindo, 24 horas trabalhando e vamos para capoeira para quê? Para brigar um com o outro? Já tem tanta guerra aí, para que mais? Eu sou brasileiro, nasci numa comunidade pobre, sabe? Tive situações de procurar coisas na feira, no, numa parte mais que a feira estava terminando, para pegar coisas no chão mesmo para comer, para sobreviver. E é uma resistência também. Tem, hoje eu estou na Europa. Quem está em Brasil nunca vem para a Europa, acha que aqui todo mundo é rico e que dinheiro dá em árvore. Entende? Então não é por aí. Entendeu? E aqui as pessoas também lutam, batalha. Tem movimentos que lutam batalha. Então não vamos levar a coisa só pela cor da pele. O movimento tem que ser humano. Entendeu? Se o movimento é humano, a gente vai chegar muito mais longe. Porque capoeira Angola não é entrar no ginásio e fazer movimento, é convivência, né? E ensinar movimento é fácil, agora transmitir a capoeira é mais difícil. Então, para isso, esse movimento que criamos é um movimento de amizade, de amigos, além de aluno, do que seja, sabe? Um movimento de amigos, que podemos não só estar dentro da capoeira, mas também estar fora da capoeira como os amigos, sabe? Eu já tive aqui de ficar doente, de operar o joelho, de tudo, e quem me cuidou foi meus alunos, entendeu? Porque também eu cuidei deles, então o movimento é de amizade, né? A gente se encontra junto, fazer comida junto, vamos para casa de um, para casa de outro, então a gente cria essa pequena comunidade. Então, se a gente procurar ajudar o que está ao nosso redor primeiro, a gente vai poder crescer. Não adianta eu estar aqui e querer ajudar do outro lado do mundo, porque minha mão não alcança lá.
O grupo de capoeira Angola Liberdade de Vadiar está presente em várias partes do mundo e se reunirá novamente nos dias 12 e 13 de julho em Bilbao.
Radio Exterior de España.
La emisora en español que se escucha en todo el mundo.
A banda Vetusta Morla acaba de anunciar que fará uma pausa após a turnê que está planejada para este verão. Vetusta Morla já conta com mais de 25 anos de trajetória e se despedirá do público com um novo disco, Figurantes. Eles já publicaram algumas faixas do álbum, como Catedrales e Puentes.
Vetusta Morla prevê seu retorno para 2026. Até lá, o grupo dedicará tempo às suas famílias, segundo explicaram nas redes sociais. Antes da pausa, o grupo tocará por toda a Espanha durante 2024, com uma longa turnê que começa no dia 10 de maio, no Getafe Music Fest, na região de Madrid. Também passam por Alicante, Toledo, Valência, Tenerife, entre outras cidades. Hoje nós despedimos com Puentes, ou Pontes, nova canção de Vetusta Morla. Até amanhã. Tchau.
Los puentes que nos unen nunca vieron un suicida. No caerán si cae el ladrillo. No precisan barandilla. Los puentes que nos unen son moléculas de agua.